7h23, é hora da nossa entrevista. Hoje a gente vai falar sobre um alerta importante desta época do ano, do período de verão, em que a reprodução do mosquito transmissor da dengue tende a ser mais acelerada. E o ano passado, quando a gente fez aquele balanço final, a gente teve aí um número muito alarmante, 728 focos do mosquito. E por isso, nós já sabemos que ele se tornou um alvo mais difícil de ser combatido, porque justamente está adaptado à situação aqui da cidade. Então, para a gente atualizar os números, saber como está a situação neste ano, e também para falar não só do mosquito da dengue, mas a gente tem visto mais morcegos circulando, e aí o risco da transmissão da raiva no município, a gente convidou um representante da Vigilância, aliás, ele é veterinário ambiental da Vigilância em Saúde, para conversar conosco sobre esses cuidados com a dengue e com os morcegos. Com o Rogério Poleto, a gente conversa a partir de agora. Muito bom dia.
Bom dia, Bibiana. Bom dia, ouvintes da Rádio Gaúcha.
Obrigada por nos atender. A gente costuma conversar muitas vezes, mas no final aí da temporada, quando a gente chega a esses números alarmantes, como eu citei do ano passado, 728, mas é neste momento em que a gente tem que ter maior cuidado, que é quando está mais quente, mais no meio do verão. E como é que está a situação agora? Quantos focos vocês já têm identificados?
Então, na verdade, essa conversa ela tem que ser sempre constante, né? E às vezes ela parece um pouco repetitiva, mas é justamente isso, é para salientar para a população, para não ser, para a gente não esperar passar o verão e depois ter aquela sensação de poderíamos ter falado isso antes, né? Então a gente já está demonstrando os números que a gente está encontrando justamente para salientar, para chamar de alerta para a população que realmente tem que ajudar a evitar água parada, que é no detalhe que fica ali, né? Então, assim, nesse mês de janeiro, a gente fez o fechamento do primeiro mês do ano e a gente fechou com 29 focos, né? Ou seja, a gente já está encontrando num número alto e é isso que a gente está querendo passar para a população, né? A importância de cuidar desses focos de Aedes aegypti, que é o mosquito transmissor aí de várias doenças, como dengue, zika, chikungunya, né? E então, é esse detalhe, de salientar para a população. Não esqueçam, nós estamos num período, algumas pessoas estão de férias, outras pessoas estão voltando de férias, e que, sim, cuidem, porque nós estamos aí num calor bastante forte. Nós estamos no período que o mosquito é mais ativo, o ciclo biológico dele é mais rápido e ele se reproduz em qualquer possibilidade de água parada, né? Seja pneu abandonado, seja brinquedo, seja lixo, seja lonas, caixas d'água de captação de água da chuva, um lugar muito forte que ele se adaptou muito bem. Fontes ornamentais, baldes, tonéis, que às vezes as pessoas captam água da chuva para usar para lavar carro, lavar máquina, lavar roupas, né? E às vezes fica ali 10, 15 dias essa água parada a céu aberto, já é suficiente para o mosquito vir ali e iniciar um ciclo novo, né? Então é importante a população não deixar essa água descoberta, né? Então quem vai fazer essas captações de água, usar tela, usar tampas, né? Deixar isso bem tampado, né? Porque só aquele, às vezes o pessoal diz, mas quando chove eu abro, depois da chuva eu tampo. Só esse manejo de abrir e fechar, pode ser que o mosquito já nesse meio tempo também consiga chegar ali e colocar seus ovos. Então tem que ser telado, né? Tem que ser uma cobertura que o mosquito não consiga fazer contato com a água, né? Isso é bastante importante.
Rogério, André, tudo bem? Bom dia.
Bom dia, tudo bem, André?
Rogério, as campanhas, né, de combate à dengue, ao Aedes aegypti, existem já há muito tempo com aquelas recomendações de não deixar água parada. No entanto, a gente vê, né, que ainda tem muitos casos, como você mesmo relatou aqui pra gente. Isso é mais, vocês percebem que é mais uma resistência das pessoas em não adotar essa medida, ou muita gente ainda não sabe quais são as maneiras de combater o mosquito?
O que a gente tem que prestar atenção? Sabe que muitas vezes a gente faz essa discussão internamente, né? Onde é que a gente erra na divulgação dos dados? Onde é que a gente erra no apelo para a população? Porque a gente sente o quê? Que a população sabe, a população tem a informação, né? A população sabe onde que o mosquito é, na água parada, que é no pneu, que é no lixo, que ele se reproduz num ralo, né? Então a população conhece. A gente até comenta que até com a internet também mais facilitada para a população, hoje às vezes a gente recebe mosquito adulto para identificação, que o pessoal nos leva lá no setor, né, ou entrega numa unidade básica de saúde com nome, endereço e diz, olha, encontrei lá em casa. Hoje, os mosquitos que chegam para nós analisarmos, assim, entrega espontânea da população, é o Aedes aegypti ou parente do Aedes, assim, outras espécies, mas muito próximas, né? Só que, porque a gente tem que olhar na lupa, a gente tem que olhar no microscópio ali para fazer análise morfológica ali, né, da característica do animal, mas muito perto. Antigamente a gente recebia muita coisa muito estranha, né? Abelha, vespa, outros bichos, formigão de asa, enfim, vinha insetos assim bastante estranhos, bem diferentes, né? E hoje não, hoje com a internet, com a informação, a gente vê que a população joga em cima do Aedes aegypti, né? O pessoal nos mostra que sabe, que conhece, que está vindo a informação certinha. Mas ali existe uma parada, uma, né, que é entre eu ter a informação e eu fazer a ação, né? Então, o fazer a ação que às vezes parece que a população tranca um pouquinho, que para um pouquinho, do tipo, a gente até pensa o quê? Que como é uma doença que ainda não está circulando em grande escala, que não tem uma epidemia, parece que a população sempre fica naquela, ah, isso nunca vai acontecer comigo. E aí não toma as providências. Então, às vezes monta uma piscina plástica em casa, uma piscina em casa, ou plástica dessas que a gente monta no verão, ou mesmo outras fixas, e aí não trata porque, não vai vir mosquito aqui, não vai trazer doença. Só que cada dia, é isso que a gente está salientando, mostrando que tem esses números, que cada dia o mosquito está mais perto de nós, né? Porque a gente está encontrando ele na cidade toda, em todos os bairros. Então, é uma quantidade de... É um momento que a gente vê que cada vez mais a gente está encontrando mosquito. Então, essa ação, tem piscina, tu tem caixa d'água, tem que estar tratada, tem que estar telada. Às vezes a gente encontra lugares, desmancham uma casa, desmancham um pavilhão e fica no pátio ali, pneus que estavam embaixo daquela casa, lona, potes, né, resto de entulhos que acumulam água. E a gente diz, pô, mas será que esse pessoal não tem a informação? Tem, só que eles acham que não vai dar problema, né? E a gente encontra em outros lugares, então aquilo que capta água da chuva, balde, tonéis, enfim, a céu aberto, que fica lá 10, 12, 15, 20 dias para usar, né? E aí o ciclo do mosquito pode chegar. Então, eu acho que a diferença está ali. A informação existe e a população tornar isso uma ação, fazer uma coisa de, vou limpar meu pátio todo dia, vou dar uma olhadinha no terreno baldio que tem do lado da minha casa, que às vezes voa um pote de comida, um isopor, uma vianda de isopor, voa um copinho plástico, aí a população parece que trava, não vai, né? Olha todo dia para aquele recipiente que fica com água parada, mas não recolhe, não junta, não bota no seletivo. Então, é ali o detalhe, e nesse detalhe o mosquito se multiplica e vai se adaptando cada vez mais no nosso município, né?
E tem alguma região que chama mais atenção nesse início de ano, com mais focos do mosquito da dengue aqui em Caxias?
Olha, a gente já teve vários bairros com a presença do mosquito que a gente já encontrou, mas já nos chama atenção bairro Cruzeiro e o bairro Planalto Rio Branco, né? O Planalto Rio Branco também é chamado de Charqueadas, enfim. Então, esses dois bairros, claro, nós estamos com as nossas equipes trabalhando nesse momento nesses bairros, então a gente também sente existe mais coletas de larvas, enfim, e a gente com isso teve mais focos também. Mas a gente já teve no Pio Décimo, já teve no Monte Carmelo, no São José, no Pioneiro. Então, assim, existe em outras áreas também. Então, não é porque as outras áreas a gente não citou aqui na entrevista que não tem. Nos chama a atenção Cruzeiro e Planalto Rio Branco nesse momento. Mas outros bairros de outras regiões, né, Zona Sul, Zona Norte, também já foi encontrado também.
E, Rogério, um outro alerta aqui da Secretaria da Saúde nos últimos dias é para a questão dos morcegos, né? Que foi o número de morcegos capturados fora do habitat tem aumentado, e isso também exige uma atenção com relação à raiva, embora não se tenha nenhum caso no município, né? O que vocês têm percebido de diferença no comportamento habitual com relação aos morcegos?
Então, na questão dos morcegos, o que a gente percebe? Na área urbana, o principal morcego que existe é o morcego insetívoro, que é o que se alimenta de insetos, né? Então, ele sai à noite, ele captura insetos que voam à noite também, como baratas, mariposas e outros mosquitos, enfim. E depois ele volta para sua colônia, seu abrigo, que é um abrigo urbano também que a gente tem. Seja um telhado de uma casa, um telhado de um apartamento, uma caixa de persiana de apartamento, fenda de dilatação de prédio, estruturas de arquitetônicas que ele consegue se esconder ali no meio também, enfim. Então ele consegue se adaptar, ele se adaptou também muito bem a essas condições urbanas que a gente fornece para ele. Isso é o hábito normal dele, né? Se esconder durante o dia, voar durante a noite, se reproduzir, se alimentar, enfim, durante o dia, escondidinho, dormindo, porque ele tem um hábito noturno. O que a gente diz quando ele está anormal, né, com uma característica assim, de anormalidade? É esse morcego voando durante o dia, é esse morcego caído, né, caído na via pública, na calçada, no pátio de uma casa, numa sacada de apartamento, ou que ele entrou dentro de um imóvel, né, entrou num banheiro, entrou num quarto, né, geralmente janelas ficaram abertas durante a noite, enfim, mas entrou, né? Então, todas essas características, um morcego pendurado numa parede, de um muro, de uma parede da casa, num lugar que pega num galho de árvore, mas num lugar que bate sol durante o dia. Então, isso são características anormais dele, né?
E como proceder, tá? Encontrou esse morcego, o que que faz? Como é que faz?
Isso, então a recomendação que a gente está salientando é que a gente percebeu um aumento nesse número de pessoas que nos procuram e dizem, ó, tem um morcego caído aqui em casa, entrou no meu apartamento, enfim. E a gente vai lá, procede esse recolhimento e encaminha para o laboratório que é em Eldorado do Sul para fazer um exame de raiva, porque nem todos os morcegos são positivos para a raiva. Mas existe uma possibilidade de um número pequeno ser positivo, né? Então a gente sempre recomenda nunca pegar esse morcego com a mão, né? Por quê? Porque nesse contato a gente pode ter um pequeno arranhão, uma pequena mordedura, e aí, se esse morcego for positivo, ele transmitir a doença para nós. Então a recomendação é nunca pegar com a mão, ou joga uma toalha em cima, ou pega com uma caixa de sapato, com uma vassoura, com um balde, ou emborca um balde, se ele está no chão, emborca um balde em cima dele e nos liga, que a gente vai lá e faz esse recolhimento, né? Então esse é o cuidado, né? Não, evitar o contato direto, porque depois, como uma pequena possibilidade, uma probabilidade pequena desse morcego ser positivo para raiva, em casos de contato, as pessoas vão ter que ser encaminhadas para as unidades básicas de saúde, ou UPA da Zona Norte, enfim, e aí tem todo um trâmite interno, onde vai ter que fazer o tratamento, né? Tem que fazer soro, tem que fazer vacina antirrábica, que existe tratamento para essa doença. Só que tem que ser feito. Então, quem teve contato, manuseio de morcego, tem que procurar atendimento médico por esse risco que existe, né? E a raiva, ela é uma doença que ela afeta o cérebro e ela não é um vírus, né, que causa essa doença. E ela não tem cura, ela tem tratamento antes de adoecer, por isso que é a gravidade dela. A gente não pode esperar adoecer para depois tratar, a gente já tem que fazer o tratamento prévio antes de adoecer. Por isso que é muito importante quem teve o contato ir procurar o atendimento médico, né?
Tá certo, muito obrigada, Rogério Poleto, veterinário da Vigilância Ambiental, Vigilância em Saúde, né, na verdade, aqui de Caxias do Sul. Muito bom dia, um bom trabalho.
Ok, muito obrigado e bom dia a todos.
Até mais.